Senhor presidente Valdemir Mocca, senadores e senadoras, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a casa, que hoje pela manhã eu estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos, debatendo as ocupações e a violência em relação aos movimentos sociais, por parte dos comandos da repressão. E foi uma bela audiência onde apontamos uma série de caminhos. Entre elas, foi o debate do Estatuto da Cidade, que completa esse ano 10 anos. A outra foi o debate que apontamos que temos que fazer sobre o tipo de equipamento que a polícia usa no conflito ou na mediação com os movimentos sociais. Além disso, a questão do transporte urbano também foi eixo de um debate muito acirrado, principalmente por parte do representante dos estudantes. Por isso, não participei, senhor presidente, hoje pela manhã, de uma reunião que aconteceu na sala do presidente da Casa, onde foi lançado a campanha nacional Estatuto da Cidade. Uma cidade melhor depende de cada um de nós. O objetivo dessa campanha, que eu quero aqui destacar, é mobilizar a sociedade brasileira para participarem ativamente do cumprimento do Estatuto em cada município. A campanha produzida pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Casa conta com peças e cartazes informativos, VTs, websites. Portanto, fica aqui meus cumprimentos ao presidente da Casa e a todos os profissionais que, de uma forma ou de outra, participaram de todo o processo de formatação para que a campanha seja um sucesso a nível nacional. Lembro aqui que o senador Inácio Arruda, então deputado, foi o relator e autor do substitutivo do Estatuto em 2001. A discussão do Estatuto da Cidade iniciou em 1988, através do projeto de lei do então senador Pompeu de Souza. Todo o debate, até a sanção, já com o presidente Lula, levou mais de 10 anos. O Estatuto regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais para a política urbana. Gostaria de registrar aqui, nesse momento, que no lançamento da campanha estavam presentes o ministro das Cidades, senhor Aguinaldo Ribeiro, e vários senadores e parlamentares, ou seja, deputados. E também vereadores, deputados estaduais e federais. Homenageio aqui a nossa colega, a senadora Vanessa Graciottin, que falou em nome da comissão diretora da Casa. Na ocasião, o nosso amigo, o senador Inácio Arruda, lembrou: foi exatamente o Estatuto da Cidade que fez com que o presidente Lula se convencesse da importância de criar um ministério exclusivo para discutir e realizar os programas nas cidades brasileiras. Acrescento eu, senhor presidente, que foi o meu amigo, ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, o primeiro ministro da cidade empossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não posso deixar de citar aqui também os conterrâneos que participaram da elaboração, da discussão, das diversas conferências para construir o Estatuto das Cidades e que fazem parte do Conselho Nacional das Cidades, que estavam aqui presentes. Falo do deputado estadual Raul Carrion e também do Fernando, o nosso velho peixe, Peixe Pigato, da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Aliás, o Peixe, que é gaúcho, lá de Rosário do Sul, me disse ainda hoje pela manhã o seguinte: se o Estatuto da Cidade, senador, estivesse implantado efetivamente em todos os municípios, com certeza não teríamos os conflitos que são hoje eixo do debate na comissão, como, por exemplo, Pinheirinho, São Paulo, a questão da Bahia, a questão do próprio Espírito Santo, a questão do Piauí e outros tantos conflitos que houveram em momentos de ocupação. Diz ele, com certeza teriam sido evitados. Senhor presidente, informo que recebi ainda hoje pela manhã a visita na Comissão de Direitos Humanos dos seguintes integrantes do Conselho Nacional das Cidades: Ivanildo Silva, Ubirajara Paz, Nelson Júnior, José Roberto, André Guimarães, Bartiga da Costa e Fernando Pigato. E com eles, e por sugestão deles, todos gaúchos, acertamos a realização de uma audiência pública para debater lá na Comissão de Direitos Humanos a implementação efetiva do importante Estatuto das Cidades. Senhor presidente, além desse registro, eu quero também me debruçar no dia de hoje sobre o Estatuto da Juventude. Ontem à noite e hoje pela manhã, eu tive a grata satisfação de receber aqui no Senado várias lideranças nacionais do movimento estudantil e da nossa juventude, que pediram a mim o mesmo empenho que eu tive na aprovação da PEC da Juventude, que hoje é uma realidade. Aqui no cafezinho, meio do Senado, tive uma boa conversa com o Daniel Elescu, presidente eleito da UNE, com o Jonatas Moretti, vice-presidente da UNE, a nossa União Nacional dos Estudantes, com o Rafael Sodré, que é o primeiro diretor de Políticas Educacionais da UNE, e também integrantes da Juventude do PSOL, o Jefferson Lima, secretário nacional da Juventude do PT, e também com o Jean-Leander Xereta, secretário da Juventude aqui do DF. Lembro também do trabalho para construir o Estatuto da Juventude da nobre deputada federal gaúcha, Manuela Dávila, que também conversou comigo sobre esse tema ainda ontem à noite aqui no plenário do Senado. Como é de conhecimento de todos, eu fui nomeado pelo presidente e meu amigo da Comissão de Assuntos Sociais da CAES, o grande senador Jaime Campos, para ser o relator do Estatuto da Juventude naquela comissão. Vamos realizar, e já aprovamos lá, um debate sobre o tema com a participação da juventude e de todos os setores interessados no Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude veio da Câmara dos Deputados. Aqui no Senado ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com o brilhante trabalho do mais jovem senador dessa casa, senador Rodolfo Rodrigues. Sei da minha responsabilidade também desse tema. Claro que eu atuo muito aqui em defesa dos idosos e dos trabalhadores, mas sei também da minha responsabilidade com a juventude e, por isso, fiz com eles um pacto de solidariedade e de interagir para que o Estatuto seja aprovado o mais rápido possível, mas com a melhor redação também que a gente possa construir, já que algumas alterações nós haveremos de fazer em relação ao projeto que veio da Câmara dos Deputados, mas de acordo com os relatores do tema. Senhor presidente, ainda hoje pela manhã, por solicitação dos líderes, eu conversei muito com o senador Rodrigo Hollenberg e pedi a ele que ele avocasse como presidente da CMA, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, que ele preside. Ele de pronto concordou com o pedido dos líderes da juventude brasileira e vai avocar para si a relatoria na CMA do Estatuto da Juventude, PLS 98 de 2011. Quero também dizer, senhor presidente, que na Comissão de Direitos Humanos já acordei com o senador Randolfo Rodrigues e vou indicá-lo como relator naquela comissão. Alguém poderia perguntar por que Randolfo Rodrigues e não outro senador? Porque Randolfo Rodrigues é o mais jovem senador da casa e já relatou na CCJ e achei que na última comissão, que é a comissão de mérito, seria justo que ele também relatasse. Mas vamos fazer um trabalho conjunto. com o Rodrigo Hollenberg, com o Randolfo Rodrigues e com a minha relatoria na Comissão de Assuntos Sociais. O Estatuto da Juventude amplia os direitos e consagra o princípio do fortalecimento da nossa juventude. E, repito, é um sonho de toda a juventude brasileira, e não só dos estudantes, como alguns tentam carimbar, como se o Estatuto da Juventude fosse uma questão dos estudantes. É sim dos estudantes, mas de toda a juventude brasileira. E, repito, é um complemento à PEC da Juventude. O Estatuto da Juventude, conforme diz o próprio movimento, é uma declaração de direitos e deveres dos jovens acrescida de estrutura jurídica mínima que permite a eles discutir, formular, executar e avaliar políticas públicas para a juventude brasileira, ou seja, um instrumento jurídico para promover os direitos da nossa juventude. Senhor presidente, ainda me permita, como último, e agora de forma mais descontraída, mas também importante, eu queria aqui falar rapidamente da minha cidade natal, Caxias do Sul. Lembramos que a festa da uva continua a pleno vapor, sucesso absoluto. É uma festa internacional da região serrana que iniciou no dia 16 de fevereiro e vai até o dia 4 de março. É a maior festa comunitária do sul do país, senhor presidente, e com o prestígio e o reconhecimento internacional. A cada ano, mais e mais delegações de várias partes do mundo participam do evento. Como todos sabem, eu sou natural de Caxias. Até hoje, meus familiares e amigos moram lá. Seguido, eu vou à Serra, o meu torrão tão querido. A minha última ida foi na abertura oficial da festa, que contou com a participação da presidenta Dilma. E lá, naquele dia, inclusive, por ser torcedor do Caxias, e nunca neguei, numa demonstração que no Rio Grande não existe só Inter e Grêmio. Até porque, e não num viés de quem está na política, eu torço nos grandes embates a nível nacional para o Inter e também para o Grêmio. E, naturalmente, no meu estado, eu sou o Caxias. E qual é o fato novo dessa história? É que o Caxias foi campeão agora da primeira fase. Eliminou, inclusive, o Inter, o Caxias e, por último, o Inter e o Grêmio, e, por último, agora, o Novo Hamburgo. Então, não tem como eu não festejar aqui da tribuna do Senado um momento tão bonito como esse para aqueles que são torcedores do Caxias. Além de ter recebido com a presidenta Dilma uma camiseta do Caxias, com o nome Paim, número 13, e a presidenta Dilma recebeu Dilma também, número 13, eu tenho um carinho muito grande, porque joguei no chamado juvenil, do, na época Flamengo, que hoje mudou o nome para Caxias. Mas também destaco que o tema desse ano da Festa da Uva, o tema Uva e Vinho, proporcionou o segundo campeonato consecutivo do Carnaval de Porto Alegre com o Estado Maior da Restinga. Vejam bem, Caxias está de parabéns. Festa da Uva, agora ganha a primeira fase do campeonato estadual. No Carnaval, com o tema Uva, Vinho, que é a marca da região da Serra e Caxias, fica em primeiro lugar. E eu, que sou de Caxias, fiquei como vice-campeão quando na Avenida foi contada a nossa história que eu relatei aqui ontem. Então, Caxias recebeu 3 ou 4 prêmios de forma seguida. Aproveito ao concluir e lembrar que ontem à noite, o meu time do coração, a Sociedade Esportiva Recreativa Caxias, sagrando-se campeão, deu um grande presente a todos aqueles que amam o esporte. E eu sempre digo que esporte é saúde, esporte é vida, é o combate, inclusive, às drogas. E para nós aqui, só temos que festejar esse momento tão bonito. Cumprimento aqui a população de Caxias e região, aos torcedores do Grená, a direção e, é claro, aos jogadores e à comissão técnica, parabéns por mostrar que o futebol gaúcho é amplo, total e restrito. Houve uma época em que fomos, inclusive, campeão nacional. Vai ser uma outra história que eu conto depois. E com satisfação agora, fomos campeão nacional já, sim. Mas eu conto outro dia. Só quero festejar a vitória da primeira fase do Campeonato Gaúcho pelo Caxias. Senador Rodolfo Rodrigues, ou citei 3-4 vezes, é bom receber uma parte de Vossa Excelência dentro do meu tempo ainda.
Querido senador Paulo Paim, ainda bem que tive a felicidade de ainda chegar a tempo do vosso pronunciamento. Estava acompanhando, em especial, quando Vossa Excelência fez citação a um importante projeto de lei que tramita aqui no Senado, que é o Estatuto da Juventude. Só queria, assim, senador, ressaltar, destacar o compromisso de Vossa Excelência com essa pauta, com essa agenda. Aliás, Vossa Excelência será a síntese dos extremos. Foi de Vossa Excelência que partiu o projeto, a ideia, a concepção do Estatuto do Idoso. E Vossa Excelência agora muito bem relatará na Comissão de Assuntos Sociais o Estatuto da Juventude. Não poderia estar em mãos melhores. Eu queria só acrescentar, se Vossa Excelência me permite, que o tema do Estatuto da Juventude é, diria, uma conquista geracional. Eu fiz parte de uma geração de estudantes que esteve presente nas primeiras grandes mobilizações da juventude brasileira no final dos anos 80 e início dos anos 90. Quis o destino também que depois eu fosse nomeado secretário de juventude do então governo, do hoje senador João Capiberibe, aqui nessa casa, lá no Amapá, que foi a primeira experiência de política pública para a juventude. Daí, até hoje, da nossa atuação no movimento estudantil, das primeiros reclames de política pública para a juventude, da primeira experiência de política pública para a juventude no Amapá, daí para hoje já se vão mais de 20 anos. O Estatuto é síntese de tudo isso. É síntese de uma luta geracional para ter um diploma legal que sintetize as conquistas da juventude brasileira. E talvez por isso, como nenhuma Vossa Excelência sabe muito bem, sindicalista, que foi e continua sendo na atuação vibrante aqui, não tem nenhuma conquista que exista sem luta. Ninguém abre mão assim, dá direito. Direito é conquistado. Por isso é óbvio que logo no primeiro relatório na CCJ, surgiram oposições a vários temas. Eu tenho certeza, repito, que na Comissão de Assuntos Sociais ela estará em boas mãos. Eu tenho só uma preocupação.
E na Comissão de Direitos Humanos, que é a última comissão, Vossa Excelência, que é o responsável.
Eu sei, assim, e fico honrado pela designação de Vossa Excelência. Eu tenho uma preocupação e eu tenho certeza que comungaremos juntos em torno dessa preocupação. É darmos a celeridade necessária na tramitação da CAIS e de todas as comissões para ainda esse ano. Estatuto é um documento, é um diploma que tramita no Congresso Nacional desde 2004. Exatamente, há mais de 10 anos. Então, o ideal seria que ainda esse ano nós pudéssemos brindar a juventude brasileira com essa conquista, que eu repito, é uma luta de pelo menos 20 anos. Por isso que é importante ela tramitar pelas comissões que têm afim, temática, assuntos sociais, direitos humanos, e o quanto antes nós, em conjunto, possamos trazer essa matéria para a sua apreciação aqui no plenário. Sei que estará em ótimas mãos e teremos um belíssimo relatório formulado por Vossa Excelência na Comissão de Assuntos Sociais.
Tudo bem, senador Rodolfo Rodrigues, quero reafirmar o compromisso que eu assumi com Vossa Excelência na Comissão de Direitos Humanos. Vossa Excelência, o mais jovem senador dessa casa, vai relatar o projeto que é a comissão que tem caráter terminativo. E, naturalmente, junto com a deputada Manuela, junto com o Hollenberg e com Vossa Excelência, nós já veremos de construir uma redação final que atenda o interesse do conjunto da juventude brasileira. Mas, senhor presidente, eu faço questão de destacar ainda, voltando ao Caxias, porque a questão de justiça, eu quero dizer que o treinador vitorioso no Rio Grande, na primeira fase, que ganhou a Taça Piratini, é o técnico Paulo Porto. O diretor do Caxias, diretor que preside aquela associação, é o Oswaldo Voges. Faço questão porque eu havia passado na corrida aqui, está escrito, e alguém me passou aqui uma, como é que chama, um torpedo, não esquece o nome do técnico e do presidente vencedor. Então, está registrado, uma alegria para todos nós. E o, a turma lá do Inter e do Grêmio pode saber que eu sou Inter e Grêmio. Mas em Caxias, eu fico em Caxias, é minha cidade natal. Então, nunca deixei de discutir, de defender e torcer no embate nacional para o Inter e para o Grêmio, a não ser quando o Caxias entra. E uma vez ele entrou e foi já campeão nacional. Estou aí duvidando, mas eu conto essa história em outro dia. Um abraço a todos.